Um assunto que sempre causa polêmica está de volta: o funcionamento de cassinos no Brasil. Uma atividade que já foi importante no país até que, em 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra assinou o decreto de lei 9.215, que restaurou o artigo 50 da Lei de Contravenções Penais de 1941. Estavam proibidos os cassinos que funcionavam no país. Em 1993, com o objetivo de financiar entidades desportivas, os bingos comerciais foram introduzidos no Brasil através da Lei Zico e foi aperfeiçoada em 1998 pela Lei Pelé. Mas, em 2000, a Lei 9.981 voltou a proibir os bingos, mas permitiu que as empresas já autorizadas atuassem até o fim de suas licenças. Eis que, em 2004, uma medida provisória cassou a licença das 1.100 casas de bingo que ainda estavam em funcionamento no Brasil. Agora, um grupo de deputados federais e senadores querem legalizar os jogos de azar no Brasil. Os que defendem projetam receitas de 15 bilhões de reais por ano em tributos, geração de empregos e atração de turistas. Os que são contra alegam estímulo ao vício e facilidade de corrupção. O professor Bruno Ledo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, acredita que as fraudes financeiras podem existir, mas um sistema de regulamentação e fiscalização podem minimizar esses problemas.
Os cuidados para evitar fraudes financeiras em cassinos são os mesmos cuidados para evitar fraude financeira em lotéricas, casas de câmbio e instituições financeiras em geral, que é basicamente manter o registro de todas as operações financeiras. No caso dos cassinos, especialmente, né, é importante manter o registro dos vencedores de apostas acima de um determinado valor. Com isso, você evita que um mesmo vencedor ganhe muitas vezes em muitas circunstâncias diferentes no mesmo cassino, o que seria algo improvável, indicando uma fraude financeira, por exemplo, uma lavagem de dinheiro. Então, ao manter o registro das apostas vencedoras acima de um determinado valor, você desincentiva a prática de fraudes. Olha como é que é a regulamentação em Las Vegas, por exemplo. Que depois que o governo começou a colocar regulamentação, diminuiu o espaço para as fraudes financeiras e os cassinos foram sendo comprados por empreendedores, por empresas normais. Algumas pessoas vão utilizar argumento de que o jogo vicia, esse argumento cansativo. Mas eu sou um defensor da liberdade individual. Então a pessoa é adulta, o dinheiro ela ganhou com o trabalho dela e ela decide o que fazer. O governo não tem que decidir. Aliás, o governo é monopolista em aposta aqui, né? Mega Sena pode, porque o dinheiro vai para o governo. Então eu sou uma pessoa que defende as liberdades. O indivíduo adulto quer apostar? Aposte. Ganhou, ganhou. Perdeu, arque com as consequências, você é adulto. Então, esse argumento de que cassino vicia. Então, é a mesma coisa que você falar, vou proibir o consumo de bacon porque engorda, sabe? Então, o indivíduo tem que aprender o risco, os prós e contras das escolhas que ele faz.
O professor diz que o Brasil tem condições estruturais de voltar a ter cassinos.
O Brasil tem infraestrutura adequada, sim, para permitir a volta dos cassinos. Cassino funciona muito bem em hotéis, resorts, e o Brasil tem boa infraestrutura de hotéis e resorts espalhados pelo país. Então, sim, a gente tem uma infraestrutura para receber cassino, sim.
Entre os benefícios, o professor Bruno Ledo cita que os principais são atrair turistas e divisas para o país, porque o mercado de cassinos e apostas é vasto e movimenta bilhões de reais. Para o professor, Las Vegas, nos Estados Unidos, é um exemplo a ser seguido pelas cidades brasileiras do Norte e Nordeste. Já para o professor Sérgio Codato, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, a liberação dos cassinos atende mais pressões e demandas de setores econômicos e a indústria do turismo e não da população.
Eu entendo que o turismo deveria ser incrementado de uma outra forma, né? Através de exploração de recursos naturais, né? Ciências, cultura, e não dessa forma, né? Então, sou totalmente contra a liberação dos cassinos no Brasil.
Sobre o impacto dessa liberação na vida das pessoas, o professor alerta que ela pode favorecer o incremento do vício do jogo, a chamada neurose, ou seja, as pessoas não obtêm satisfação nas relações amorosas e na vida e procuram uma forma de satisfação através do jogo. O professor lembra que na obra O Jogador, Dostoiévski já mostra que o mais importante não é ganhar ou perder, mas sim a adrenalina que está no risco, um vício que precisa ser tratado.
Eu tive na cidade de Macau, né, que é o segundo local de cassinos no mundo, depois de Las Vegas, e lá o índice de suicídios, né, entre jogadores é um dos mais altos do mundo, né, já que os caras, né, jogam tudo, né, com a ilusão de que vão conseguir recuperar ou vão conseguir melhorar a vida, né. Eu entendo que os efeitos na população são danosos, né, tanto no sentido de incrementar o vício do jogo, né, uma grande ilusão você achar que de um dia para outro, né, você pode conseguir isso, e mais do que isso, né, que os cassinos vêm junto à prostituição, né? O uso de drogas, lavagem de dinheiro, né? E é uma boa indústria para o crime organizado, na verdade, né? E logicamente que vai dar empregos, mas em última instância o que vai fazer é aumentar o nível de neurose e de doença mental da população, né? E muito provavelmente também, né, vai aumentar condutas delituosas, né? Porque por detrás do cassino vão rolar muitas outras atividades ilegais, né? Em verdade, o impacto vai ser aumentar, né, o envolvimento da população com a ilegalidade, né, e com a ilusão.
Nós ouvimos o professor Bruno Ledo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, e o professor Sérgio Codato, do Departamento de Psicologia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, ambos de Ribeirão Preto. Eles falaram sobre a possibilidade dos cassinos voltarem a funcionar no Brasil e os impactos na economia e na vida das pessoas. Francis Júnior, para a Rádio USP.